Aleluia, se expresse ao Senhor, exalte ao Senhor, bata palmas ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Receba, Senhor, a expressão da tua igreja, de adoração nessa manhã. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aonde está a igreja do avivamento? Amém. Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado e pode se assentar. Eita benção, hein? Amém. Deus é bom, hein? Que manhã especial da Santa Ceia. Que maravilha. Deus está nesse lugar. Quem já está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Deus é bom. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23, 24. Pastora Dani estava falando agora sobre a ceia. E nessa manhã eu quero falar sobre isso também, sobre a ceia do Senhor. De uma forma que talvez você não tenha percebido ainda. Deus falou muito comigo esses dias e hoje pela manhã, revendo essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. O tema dessa manhã é: Cristo é visto em quem se entrega. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo e que é dado por vós, e fazei isto todas as vezes em memória de mim. Amém? Essa é a palavra de Deus. Sabe, Elias orou, o fogo desceu, Josué orou, o sol parou. Eu queria que o tempo parasse um pouco, para ter um pouco mais de tempo, mas Deus vai ter que resumir isso e trazer uma palavra rema no teu coração, assim, que vem impactar, como falou comigo hoje cedo. Se você pudesse repartir apenas alguma coisa, uma coisa só, você tivesse só uma opção para repartir algo com alguém que você ama, o que você repartiria na sua vida, se você tivesse apenas uma chance? Faz uma reflexão aí. Talvez você, vou repartir o meu tempo. Puxa, eu devia ter dado um pouco mais tempo para aquela pessoa. Esperança. O que você repartiria? Teria dado um pouco de dinheiro. Repartido um pouco da palavra de Deus. Um abraço. O que você faria se você pensasse uma pessoa que você ama e você pudesse dar algo a ela uma única vez? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a pessoa pensa isso só no velório, né? Mas a gente tem que fazer isso em vida. Jesus mostra isso para cada um de nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre a Santa Ceia do Senhor, baseado nesse texto aqui, ele faz uma advertência. Ele estava fazendo uma correção em relação à Santa Ceia do Senhor. Ele estava alertando aqui a igreja de Corinto, porque alguns aqui chegavam para comer muito e outros às vezes permaneciam com fome na hora da comunhão. E alguns estavam preocupados somente consigo mesmo, só com ele mesmo. E é exatamente nesse contexto que Paulo lembra o que Jesus estava fazendo. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus não pensou em receber, Jesus repartiu. Ele tomou o pão e disse: esse é o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus, ele muda a nossa visão, a nossa perspectiva. O mundo ensina que o importante é receber, mas o evangelho ensina que o importante é repartir. E esse é o evangelho de Cristo. Não é o só vem a nós, é o vosso reino. Esse é o evangelho. Não é um egoísmo, só eu. Não, eu penso no próximo. Eu amo o próximo como a si mesmo. O importante é repartir. Paulo mostra que a igreja de Corinto havia transformado a comunhão em consumo próprio. O evangelho tira a posição de consumidor, mas sim transforma em servos de Cristo, na função aqui de repartir o pão. Atos 20 e 35 diz assim: tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou é necessário, né, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma igreja saudável não é somente por pessoas perguntando: quem que vai cuidar de mim? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Mas é que quem Deus pode cuidar através da minha vida. Essa é uma igreja saudável. Não que nós não possamos receber, mas às vezes é mais pedir do que dar. A igreja saudável pensa no próximo. Lembra da mulher do cântaro vazio que encontrou Jesus lá no poço? Ela foi lá no poço para encher o cântaro? Veja bem, essa é uma mensagem muito interessante. Vou só abrir um parênteses aqui para falar dessa mulher. Antes de conhecer Jesus, ela foi lá buscar a água. Ela estava procurando algo que a preenchesse. Ela tinha um vazio nela. Mas Jesus mudou essa realidade na vida daquela mulher. Em João 4,14, para você relembrar. Aquele, porém, veja bem, que beber da água que eu lhe der, ele conversando com ela, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ela estava procurando algo para preencher um vazio dentro dela. Jesus falou: não, olha, você vai encontrar, e quando você encontrar, não vai parar em você, isso vai jorrar, isso vai transbordar. O evangelho não reúne só cântaros vazios, mas ele reúne fontes que transbordam através da vida das pessoas. E essa mulher fez o quê? Transbordou naquele exato momento. Ela foi para a cidade, contou o que Jesus tinha feito e o que aconteceu. Ela mudou a realidade daquelas pessoas. Elas foram até Jesus através do testemunho da vida daquela mulher. Quem conhece verdadeiramente Cristo, conhece Jesus, não fica somente carente de atenção, com mimimi, porque amadurece espiritualmente e passa a ser um instrumento de Deus para cuidar da vida de outras pessoas também, de espalhar o evangelho, de falar do amor de Deus. Mas para isso não tem que ser só um consumista das outras pessoas, eu quero me dar. Não, ela entra no secreto e busca Deus no individual. Ela busca porque ela tem sede de Deus. Paulo pergunta aos coríntios: por acaso você não tem casa não, onde você possa comer e beber? Porque ele estava vendo que estava uma bagunça nessa hora. Falou: viu, come em casa antes. Paulo estava alertando a igreja de Corinto aqui. Então ele está ensinando uma diferença aqui de se alimentar de Deus diariamente e esperar que a igreja faça isso para você somente uma vez por semana. Porque tem a célula para ir, tem o quarto para orar, onde a Bíblia ensina, dobra o joelho e fala em secreto com o Pai. Aqui é o lugar de vir buscar, e tem que vir, porque a Bíblia diz que não é para deixar de congregar, mas não é só aqui. A gente não pode chegar só na igreja vazia, a gente tem que chegar aqui já transbordando da presença. Aqui é para fazer transbordar assim de uma forma sobrenatural, é um algo a mais que Deus fala. Então quando nós buscamos diariamente, nós não estamos vazios para vir aqui reabastecer, a gente vai repartindo todo dia. A gente vai repartindo, porque a gente está sempre preenchendo, então a gente está sempre repartindo. Mateus 6,6 fala assim: tu porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta, ora o Pai, que em secreto teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Quem bate, a porta abre, quem busca, encontra, a porta está aberta, é só entrar, Jesus está batendo. Quanto mais passamos na presença de Deus, menos nós cobramos da pessoa, e nós temos mais para oferecer do que cobrar. É uma diferença. Tem aquele ditado, né? Diz que saco vazio não para em pé. E é uma verdade. Precisa estar preenchido. Mas nesse texto de 1 Coríntios nos ensina algo aqui muito interessante. Que Cristo, ele é revelado quando o pão, ele é repartido. Quando eu vejo aquela passagem que está lá em Lucas 24, que diz assim no versículo 30, vou resumir aqui. Lembra aquela passagem dos discípulos de Jesus a caminho de Emaús? Jesus tinha sido crucificado, aconteceu toda aquela situação, e eles estavam caminhando, estavam entristecidos com aquilo que tinha acontecido de certa forma, e Jesus estava caminhando com eles, mas eles não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles. E aí Jesus chega e pergunta, né, o que tinha acontecido, o que está acontecendo. E eles: poxa, você não soube o que aconteceu esses dias? Você não, Onde que você está? Você não está sabendo o que aconteceu? E ele perguntou, mas o que aconteceu? E eles falaram, olha, aconteceu que Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como principais sacerdotes e nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus, imagina Jesus pensando em mim. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Mas foram umas mulheres lá e viram que o túmulo estava vazio. Encontraram anjos. E alguns discípulos foram lá e realmente não encontraram o corpo dele. Aí Jesus disse, ei, nesses, tardios de coração. Ou seja, está difícil vocês entenderem mesmo, né? Para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus foi falando, e eles falaram, ah, está ficando tarde. Jesus falou, eu vou embora. Eles não sabiam ainda que era Jesus. Ele falou, não, passa com a gente aqui, já está tarde mesmo. E olha que interessante. Aí, Jesus, né, o constrangeiro, dizendo, fica conosco, é tarde. Então, aconteceu que quando, né, Jesus foi lá na casa deles, entrou, no versículo 30 de Lucas 24, diz assim, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando aquele cafezinho da tarde, né, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, o que aconteceu a partir desse momento que ele partiu o pão? Ele abriu os olhos, a Bíblia diz. E eles o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E aí disseram o outro, porventura, não vos ardia o coração quando ele pelo caminho vos falava, quando nos expunha as escrituras? Ele sentia o coração queimando, mas não reconheciam que era Jesus. É como você está ouvindo a palavra de Deus, o teu coração sente a presença dele, o Espírito Santo, mas ainda assim custa acreditar naquilo que os profetas já estavam anunciando. E Jesus ali, ao lado deles. Cristo não foi reconhecido enquanto o pão estava inteiro, mas quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram Jesus no partir daquele pão. Quanto mais repartimos da nossa vida com as pessoas, mais Cristo aparece através de nós. Nós precisamos repartir daquilo que temos. Deus multiplica daquilo que nós temos quando repartimos. Lembra da viúva? O reino nunca valorizou a quantidade, mas assim a forma da entrega, da maneira que ela foi feita. Lembra a viúva? A viúva entregou tudo. Era um valor alto? Não. Mas ela entregou tudo que ela tinha, ela repartiu aquilo que ela tinha. Jesus registrou isso na palavra, para nos chamar a atenção em relação a isso. João 6,9, e aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, André e todo o pessoal lá falando, mas isso é o que para tanta gente? O que, que é isso? Para milhares de pessoas? Mas representava aquilo que Jesus tinha no momento, era tudo que ele possuía para oferecer. O reino de Deus mede a entrega do nosso coração, não aquilo que nós temos. Deus multiplica não é o que guardamos, mas sim aquilo que nós entregamos. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Continue partindo. Mesmo na hora da dificuldade, no momento da dor, seja fiel a Deus. Paulo faz questão de frisar na palavra, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse, na mesma noite da dor, na pior noite que Jesus tinha que passar, Jesus estava sendo traído, mesmo assim ele partiu o pão. Isso não mudou o caráter de Jesus, o princípio do coração dele. O evangelho nos mostra que a missão, o propósito que nós temos é independente da circunstância na nossa vida. Tá bom? Tá bem. Não tá bom? Tá bem também. Mesmo em dia difícil, mesmo em dia de luta, A gente pode continuar servindo, a gente pode continuar liderando, a gente pode continuar indo às células, a gente pode continuar tocando, a gente pode continuar pregando, a gente pode estar na intercessão, a gente pode estar no apoio, a gente pode estar no louvor, a gente pode estar falando de Jesus no trabalho. E mesmo em dia de dores e dificuldades, a gente pode continuar servindo, a gente pode continuar amando, podemos continuar sendo a resposta de Deus na vida de alguém todos os dias. A maior riqueza é revelar o Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. O objetivo, o propósito do Evangelho não é só venha a mim, é repartir Cristo, é levar a mensagem. Quanto mais repartimos o nosso tempo, o nosso amor, aquilo que nós temos, recurso, dom, vida, chamado, mais Cristo é glorificado e mais Ele vai aparecendo. Isso é a mensagem de Cristo, esse é o Evangelho de Cristo, essa é a verdadeira riqueza do Reino de Deus, essa é a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Sabe, uma vez eu estava fazendo um evento da Rabonitinha aqui, e falei assim, olha, você vai participar do congresso do TIM, e você vai trazer um alimento para o Esquadrão da Vida, e a gente estava recebendo ali na sala, hoje é um mercado solidário, que em nome de Jesus nós vamos abençoar muito, trazer, ter uma cultura de todo domingo trazer um arroz, um feijão, eu me incluo nessa, a gente tem que abençoar, esse é o repartir. E você sabe que um dia chegou uma adolescente ali e levou um pacotinho de 1 quilo de arroz pela metade. Trouxe a metade do arroz. Eu falei, meu Deus. Eu até pensei assim que era adolescente, né? Pensei, ah, é uma brincadeira, uma dinâmica, uma sei lá, né? Coisa de adolescente. Pensei, ah, vai, é alguma pegadinha pro pastor, né? E daqui a pouco chegou um outro e trouxe uma metade de um pacote de bolacha traquina. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Aí, eu falei... Ah, eu vim trazer, aí caiu a ficha, tem esse ditado antigo, né? Eu ainda falo, caiu a ficha, viajou na maionese. E aí, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei com dó. Eu falei assim, poxa, eu vou devolver, né? Porque trouxe uma metade de uma bolacha e um pacote de arroz, mas Deus falou assim, não faça isso. Não faça isso. Mas foi claramente. Mas Deus ministrou tanto comigo, talvez esses dois adolescentes nem sabem disso. Mas o que, que eles fizeram? Eles deram tudo que eles tinham. Repartiram. Há 15 anos atrás eu tinha uma nação na rede de homens e mulheres com a pastora Dani, a nação Osana. Na época, hoje eu já vejo que não dividiu, multiplicou no partir do pão. Não era uma nação grande na época. Um pouco foi pastor Silvio, um pouco pastor Cristiano. E um discípulo meu era a época de Páscoa. E não tem problema nenhum comer chocolate ou peixe. Você não pode se apegar a essas tradições humanas, né? Não é pecado. E eu lembro que ele foi lá em casa no domingo, ele pescou um peixe. Ele foi lá perto de Santa Teresa, no Tibagi, pescou uma traíra. Eu não sabia que ele ia fazer isso na Páscoa. Ele pescou lá, colocou umas batatinhas, assou o peixe e levou lá na minha casa no domingo. Sabe como Deus conhece o nosso coração? E aquele dia eu vi uma oferta de amor assim, sabe? E eu vejo assim que o reino é isso. Não importa o valor, é a intenção do coração. E levou um peixe. Porque muita coisa é bajulação, sabe? Não que não possa dar algo caro, mas como a viúva, o que importa para Deus é a intenção do coração, dependendo do valor. Não importa se é um peixe que foi pescar no Tibagi, ou meio pacote de arroz, meio pacote de bolacha. O que importa é o propósito. E com certeza Deus multiplicou nessas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Então a mesa do reino não é somente aqui, me dá, não é só lugar de comer, é lugar de repartir. O evangelho transforma a gente, em vez de consumidor, em servo, de cântaro vazio em fontes, de pessoas que esperam somente em receber, mas em repartir. E cada vez que o pão é partido, Cristo aparece, Cristo é glorificado. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento.